ICANN has always called the world's ills.
Bem, temos que se preocupar pela fome, a pobreza, a paz mundial, a ecologia, e acrescentamos mais uma missão para nos adequar. Vemos que há muitos caminhos para onde temos que ir. Essa é a parte importante. Muito bem. A metade da vida é estar aqui presente, ou talvez mais. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Essa é a primeira de três sessões formais que vamos ter hoje de manhã. Esses são os relatórios da Comitê da Junta da ICANN, seguidos dos relatórios das organizações e comitês assessores, e também uma reunião formal da Junta. Vamos começar imediatamente. Temos os relatórios listados por ordem alfabética. Esses são os comitês e além dos que aparecem aqui, eu vou pedir a George Sadowski, quem é o presidente do comitê de busca do CEO, que é temporário, o que é muito bom saber, para que também compareça. George, eu vou chamar você no final. Erika, é a sua vez. Obrigado, Stevens. Bom dia para todos. Esta semana tivemos uma reunião do Comitê de Auditoria. Os membros que fazem parte são Bill Grine, Conselheiro Navarro, Judith Basket e eu como presidenta. Estamos apoiados pelo pessoal da ICANN, Aike Atala e outras pessoas. Eu quero agradecer especialmente a Xavier, porque fez um trabalho muito bom, por isso eu agradeço de forma, uma maneira especial. A primeira coisa que está na agenda, e que eu quero brevemente refletir aos membros, são os membros da entrevista. Falamos de como realizar as melhores práticas com eles. Recordar um pequeno panorama do que fizemos em junho de 2011 e também em junho e outubro de 2011, podemos realizar os nossos debates com Colbrights. É uma semana muito ocupada, por isso, às vezes, as agendas não funcionam muito bem ou não podem ser bem cumpridas. O segundo assunto da agenda é a revisão e aprovação da recomendação para identificar auditores independentes para o ano fiscal de 2012. Tivemos uma discussão muito intensa dessa vez, porque os auditores independentes com os quais estamos trabalhando desde 2012, tivemos uma discussão muito intensa com eles quanto a como continuar com nossa cooperação. Temos um vínculo de trabalho e estamos muito confiados como para recomendar novamente que seja revisada a auditoria que acabou em 2012 ou para o ano fiscal de 2012. Queremos ter estabilidade. Essa firma independente conhece muito bem a operação da ICANN, porque viu evoluindo durante muitos anos, está muito familiarizada com o nosso contexto, com o nosso trabalho, e por causa das mudanças que ocorreram na organização e pelo conhecimento histórico da ICANN, estamos muito confiados de dar auditoria para o ano de 2012. Fizemos especialmente conforme o novo programa de GTLDs e a decisão dos guias específicos é muito importante. De novo, Adam tem o conhecimento da nossa forma de trabalho e do programa específico. Se bem ainda está numa fase muito precoce ou inicial, nós confiamos neles. Continuamos nosso debate, plano de trabalho. Não é um plano de trabalho, mas talvez é uma coisa interessante, porque corre, deixa ver, aborda 5 temas, a auditoria anual, que tem diferentes categorias, a revisão comercial, os controles internos, as tarefas organizativas e outros assuntos. Esse programa de trabalho evoluiu através dos anos, desde que começou o ano do trabalho do Comitê de Auditoria. Tivemos 2 novos membros no comitê e houve uma discussão, então, muito intensa. Eu não quero entrar em detalhes específicos, porque seria muito extenso, mas qualquer um que queira ter um entendimento, por favor, se sintam livres de me pedir a mim ou aos membros do comitê algum esclarecimento. Nós vamos explicar com detalhes esses assuntos. O último ponto na nossa agenda foi olhar para o futuro. Eu já expliquei ao presidente do comitê que gostaria de ter uma discussão mais intensa com os membros do staff para revisar a carta do comitê e o plano de trabalho na medida que reflete o trabalho que surge dessa carta. Vou fazer o seguinte, a nossa ideia é concluir para o próximo verão, mas sendo que temos uma carga de trabalho muito forte, poderia levar um tempinho a mais, mas esse é o nosso objetivo, e ver se temos que avançar com um novo trabalho do entorno dos novos GTLDs. Após ter um esclarecimento a respeito, vamos apresentar aqui no comitê e também à junta para informar a todos. Muito obrigado por escutar. Muito obrigado, Erika. Eu vejo que havia algumas partes dos seus slides que não apareceram. E também esqueci, nos meus comentários iniciais, o ponto importante de que todos esses relatórios estão colocados online. A URL é http://costarica.ican.org/.1931. Com certeza que não vão poder tomar nota. 29714. Esse relatório tem que se navegar de uma forma muito rápida no nosso novo sítio web, Marilyn. Meu nome é Marilyn Kate. Gostaria de fazer meus comentários com uma ampla declaração de reconhecimento e reconhecer aos membros da junta pelo fato da publicação do relatório num espaço público. Eu quero instar a não considerar, a não ter essas reuniões. Ou seja, vocês devem ter essas reuniões e não devem pensar que essa não é uma comunicação importante. Às vezes, é desafiante se está naquele lado da mesa e vemos alguns problemas. Mas levem em conta que para nós é importante que vocês estão assumindo e cumprindo o compromisso assumido. Mas também estão dando a oportunidade que não tínhamos para participar desse intercâmbio. Quero agradecer. Agora sim, vou passar para o específico. Quero agradecer ao Comitê de Auditoria, especialmente agora, pelo grande trabalho que estão realizando. E também, pessoalmente, eu quero agradecer a Ariel, porque o grupo de partes interessadas comerciais que têm 3 unidades constitutivas se organizou seguindo o CCNSO, de ter o Comitê de Orçamento, que agora está cumprindo o plano estratégico e o orçamento da ICAN, e que, claro, vai continuar esse trabalho dentro do comitê. Acrescentamos também ao calendário dessa 10 uma interação contínua com ele. Então, quero agradecer publicamente porque não tivemos a oportunidade de fazer isso com o trabalho que fizemos. Sendo que estamos num espaço mais amplo dos riscos e as oportunidades a nível externo, eu acho que o trabalho que estamos realizando no comitê e alguns outros é particularmente importante e apresenta um pouco, demonstra o compromisso que tem a ICAN com as melhores práticas. Por isso, muito obrigado. Obrigado, Marilyn. Duas coisas que eu quero oferecer ou salientar. No tempo que eu estive na junta, comecei a agradecer ao comitê de auditoria em particular. Isso talvez um pouco assim forte, porque quando a pessoa se envolve com esse trabalho ou esses temas muito sensíveis, algumas pesquisas com as quais o impacto foi muito importante, e do nosso ponto de vista de recrutamento, encontrarmos pessoas com talento e experiência, que tem a Erika, antes dela também estava a Rita, é um aspecto que é muito importante para nós. Quanto às necessidades dessa apresentação, não é apenas uma questão de quantas pessoas há agora na sala, mas quando olhamos a enorme pressão que temos no nosso cronograma, e as reservas duplas e tríplices para as horas adicionais, há um problema muito sério quanto a refatorizar um termo da engenharia para fazer, para tornar mais eficiente e efetivo o uso do tempo. Então, esse é o problema. Sem ter qualquer interesse em não fazer que esses relatórios estejam disponíveis e que haja uma interação, é muito importante para nós ver como podemos utilizar o tempo. E falando do meu próprio ponto de vista, meu olho está treinado em como recuperar não só essa hora, mas todo o dia. Como recuperar o impacto econômico, que para todos é muito importante. Isso não necessariamente significa eliminar completamente as coisas, mas poderia ser apresentado que podemos fazer de outra forma e em outra oportunidade. Eu posso responder, senhor presidente? Claro que sim. É um palestrante público. Eu acho que é uma decisão que o senhor não tome. E espero e vou explicar por quê. O nosso trabalho se expande e nós temos que compreender isso e não reclamar. Temos que perceber que dos dias que tínhamos 4 pessoas no pessoal e menos de 100 pessoas que vinham aos nossos encontros, daquela época estamos assumindo mais trabalhos pela natureza própria de que estamos mais envolvidos. Temos coisas adicionais que fazer e eu sei que uma reunião de 5 dias parece muito, mas durante muito tempo a unidade constitutiva comercial reclamava pelas 3 reuniões anuais e 5 dias. E eu já não reclamo mais, porque querem estar aqui e também querem estar envolvidos. Então, antes de assumir alguma decisão, eu pediria que tenhamos um olhar maior, mais amplo com o trabalho que temos para fazer e que pensemos antes de fixar um dia ou de que deixemos de lado as interações públicas. Muito obrigado. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sou Judith Vasquez. Marilyn, mais um. Mais um. Depois vamos explicar de que trata. Por favor, não tire fotos, porque o meu rosto não está muito bem para uma foto. Está vermelha. Vermelho o meu rosto. Vamos agora ao Comitê de Governança da Junta. Obrigado. Se podemos passar ao próximo slide. Esses são os membros do Comitê de Governança. Esses são, então, um comitê, um dos maiores comitês da Junta. Aqui tem... Estamos trabalhando nesse sentido. Estamos assumindo as recomendações, algumas estão completas, recomendação 5, quanto à implementação do esquema de conversas para votar os diretores, isso já foi completado. E vamos começar a compensar esses diretores que, bom, foi decidido que recebam compensações. As recomendações 23 e 25 parece que são muito importantes, essas duas, porque são áreas importantes, são as recomendações que se relacionam com os processos de revisão do nível de disputa a nível da junta, temos 3. Então, há uma ação que faz, ou há vários mecanismos desenvolvidos nesse sentido, um deles é o de Ombudsman. Estivemos revisando esse tema e recebemos um feedback da revisão mesma do próprio Ombudsman. Os achados especiais encontrados são que concordam com os padrões internacionais que existem na área. Outro ponto são os pedidos de reconsideração, a decisão que tomou o staff, que tomou a junta. Eu não vou concordar muito com isso, depois vamos ter um processo de reconsideração. Parte da revisão é qual o alcance dessa reconsideração. É outro grupo de pessoas que procura a mesma informação, ou se é uma segunda opinião, ou se é no grupo, ou se é o mesmo grupo de pessoas que procura informações adicionais que podem não estar disponível no momento de procurar informação adicional. Essas são as coisas que devemos considerar quanto ao alcance desse processo. E também outro aspecto tem a ver com qual o nível de independência que pode ser exercido. O terceiro mecanismo é uma revisão independente, completamente externa. Esse é o caso do triplo X. O tríplice X foi um processo muito custoso, muito caro e extenso e demorado. E uma coisa que devemos considerar é qual o alcance desse processo e talvez uma das áreas principais é como melhorar o processo. O processo anterior parecia ser um pouco mais extenso do esperado. E temos que ter mecanismos para utilizar antes de sentir que iria acabar todo o problema no tribunal. É como ter reuniões preliminares para estabelecer os fatos e demais. Por isso, um dos assuntos chaves é analisar o processo utilizado numa revisão independente. Também é semelhante às políticas de conflito de interesse, a junta quer estar completamente por fora desses mecanismos. O comitê de governança da junta procedeu nesse sentido, agiu nesse sentido e publicou uma sugestão desses especialistas, ou melhor, um pedido desses especialistas que eles devem assessorar nesse processo de revisão. O seguinte slide, por favor. Me desculpe, eu perdi a sequência. Onde estamos? Eu quero ir à recomendação número 6. Mais uma para trás. A recomendação número 6 é um dos assuntos que apareceu depois do processo de desenvolvimento de políticas conforme os novos GTLDs. O GNSO recomendou uma política para a junta que foi aprovada, eu acho que no mês de junho de 2008. Portanto, agora já estamos em 2012. A preocupação é em que etapa ou fase está acontecendo essa recomendação número 6, se é que trata-se de uma questão de política que poderia ter passado pelo processo de desenvolvimento de GNSO, qual o aspecto que fala de implementação? Esse seria um outro aspecto muito complexo. Temos que ter discussão da comunidade, receber as sugestões e ver quais as diferenças. E talvez essas discussões não aconteçam. Alguns assuntos que tem a ver com uma parte contratante que está tomando alguma ação a respeito da ICANN e que a ICANN espera monitorar seu cumprimento. Tem também que existir políticas bem detalhadas dentro de um processo de consenso com mecanismos como o GNSO. E há outras políticas que se relacionam talvez com atividades da junta ou do staff, nas quais a implementação é inteiramente referida ao controle. Podemos ajustar essa implementação a qualquer momento, recebendo feedback da comunidade. A junta tem que começar a ver um marco, um âmbito para analisar esses assuntos e passaremos ao período de comentários públicos após desenvolvido um marco para a discussão. A seguinte recomendação, a número 20, talvez um pouco mais simples e tem a ver com o mecanismo de certificação ou habilitação quando se realiza o desenvolvimento de política que leva em consideração de uma forma adequada o input da contribuição da sociedade. O que vemos agora são muitas políticas que são consideradas, que se considera que afetam as partes interessadas, que apoiam as organizações e também grupos de trabalhos interorganizacionais. Começamos a ver alguma coisa referida a assessoramento por um vínculo mais estreito entre o GAC e o GNSO, o ALAC e o GAC. O ALAC, estamos levando em consideração todas as contribuições para esse processo de políticas. Mas isso pode ser esclarecido um pouco mais, explicado um pouco mais. A questão que segue o Comitê de Nomeação, que é outro que provocou algum debate essa semana. Segunda-feira houve debates, uma área em desenvolvimento, a comunidade quer ter certeza. Que tem a melhor junta e quer conhecer os processos utilizados no comitê e que eles são os melhores possíveis, um dos assuntos é que temos que ter cuidado que não seja excessivamente prescritiva respeito à junta. Se uma pessoa fala, apresenta alguma questão, ou fala em alguma língua, ou apresenta algum gênero. O importante é assessorar como para que seja útil para o comitê de nomeação, mas que não cause restrições e que provoque, ou melhor, que dê a possibilidade de se manifestar. Conflito de interesses e ética. Esse é o ponto que o corpo de governança falou muito a respeito e devemos levar muito em consideração. Eu acho que não merece acrescentar mais nada. A única informação que eu vou dar é que quando consideramos esse assunto como parte da evolução das práticas da junta, em alguns casos, identificamos um conflito potencial, analisamos e, em muitos dos casos, identificamos fatores mitigantes. as pessoas que estão familiarizadas com o direito têm exemplos de empresa, de auditoria que tem diferentes projetos com diferentes clientes, com processos muito estritos, implementados com frequência e referidos como normas de ética, compromissos. Às vezes, há diferentes normas entre as diferentes partes da organização. Então, uma das coisas que o Comitê de Ética e Conflito devemos fazer é dar diretrizes para dizer, olha, isso pode ser chegar a ser um conflito, a menos que assumam alguma posição ou realizem alguma medida para, talvez, colocar uma parede, como uma para isolar o seu agir, se comparada com as operações de outras, de outros grupos que não sejam a ICAM. Podemos ver alguns diretores que podem se substituir ou podem mudar de um assunto para outro, mas depois voltam no mesmo, porque talvez tenham um mecanismo ou processos que tenham a ver com essa questão. Tem que ser um processo que continue e às vezes pode ser referido ao mesmo assunto. Quanto durante aqui há alguns conflitos e outros, em outra época, vemos, ou em outro momento, pode ser que esse conflito não exista. Outro aspecto a analisar que faz a junta de forma rotineira é avaliar a sua capacidade de desempenho. Porque já estamos fazendo isso há algum tempo. Eu acho que já fizemos dois sob a liderança de Peter Petit-Quash. Uma das coisas identificadas foi que encontramos uma empresa profissional de organismos de diretores para fazer essas análises para nós. E algumas vezes se utiliza uma terminologia muito corporativa quando se trata desses assuntos, como a junta é muito diversa e não vem toda de um entorno corporativo. Essas questões não sempre são entendidas. Uma das coisas que fazemos antes de enviar o questionário é avaliar a redação e ver se podemos fazer mais compreensível para a junta antes de enviar esse relatório. Aqui segue, o slide que segue, por favor. Uma das atividades do Comitê de Governança da Junta consiste na questão dos processos de seleção de presidente, vice-presidente e comitês da mesma. Avaliaremos novamente depois de que as organizações de apoio tenham atualizado seus próprios diretores. Temos também dois cargos que se consideram, um de CCNCO, esse de Mike Silver, e voltou também, e outro de Ripe Slides, das organizações de apoio, que ainda estão trabalhando. Se há uma mudança, temos que ver quais são os necessários antes da reunião anual geral. Também recomendamos ver a composição e os elementos constitutivos para o grupo de trabalho do marco de gestão de risco de NC e recomendamos uma ação para a reunião de hoje. Muito obrigado. Tenho o prato muito cheio porque também está o comitê de governança e a vice-presidente. E muito útil para as tarefas com as que lutamos a diário. A Sara tem alguma pergunta? Estava esperando que se encurtasse a fila. Eu sou Marion Kate. Eu tenho várias perguntas. Quero ver se posso fazer primeiro a maior, a mais abrangente, e depois assuntos mais específicos. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar aos membros da junta se podem falar dos comentários de ontem do BC e vou descrever o que ele disse. Houve uma referência às unidades constitutivas e o debate referido com os conflitos, que ele comentou o efeito disso na seleção de membros da junta por parte do comitê de nomeação. Nós consideramos que haverá conflito na junta porque precisamos de uma junta que compreenda. Precisamos, necessitamos uma combinação de membros da comunidade que tenha uma compreensão profunda, assim como membros que ingressem no processo de fora da ICAN. E queremos ser claros de que não temos que nos afastar muito em outra direção, provocando à comunidade um custo de experiência, conhecimento e perícia que precisam os membros da junta e que contribuem os membros da comunidade. Do ponto de vista pessoal, talvez seja possível que estejamos sendo muito prescritivos na descrição do código de conduta, que estamos confundindo as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu venho do setor comercial, eu me reúno com representantes dos governos com frequência, e quando há algum assunto de política que o representante do governo que está considerando, como por exemplo transferência de dados que afeta os meus clientes, eu entendo as normas, entendo que eu não sou amigo, mas falamos as coisas que talvez não devemos. Mas se eles se reúnem comigo, publicam um relatório do fato ao público. Eu sei disso e eu quero que entendamos como comunidade que o código de conduta tem a ver conosco, não só como reflexo do pessoal e da junta, mas também devemos utilizar nós um código de conduta. No relatório que elaboraram, uma preocupação que eu vi é que pareceria que estamos sendo muito prescritivos e os conflitos de interesse, os debates e as interações das pessoas e oportunidades de interação, pareceria que estamos não ajudando a comunidade a conseguir uma compreensão mais clara de qual o papel dela nesses assuntos. É difícil encontrar referência no material, Bruce, mas é a minha devolução à junta. Aqui é material de segunda-feira, pergunta o palestrante. Sim, sim. Responde. Agora, gostaria de falar dois assuntos em particular. Eu valorizo o reconhecimento, o que eu chamaria melhora considerável nas interações que se realizam entre as diferentes partes da ICAN. No entanto, eu pergunto, ou peço que utilize o termo de Conselho do GNCO quando se refere às interações deste Conselho com outra parte da comunidade, e utilizar GNCO quando fala de todo o GNCO. Eu sou consciente da distinção, disse um membro da mesa, mas eu acho que somos limitativos. A palestrante disse isso que eu quero dizer. Ambas estão sendo realizadas, elas são muito importantes. Comentei isso para falar da recomendação número 20. Se falamos dessa recomendação número 20, seu objetivo, conforme eu entendo, é que fique claro que no desenvolvimento de políticas estamos fazendo todo o possível e o que devemos também. Não só para falar de proposta de políticas, mas como para considerá-las em pleno, suas implicações para fazer a difusão que temos que fazer. Conselho de Política de GNCO, os grupos de trabalho que provém da comunidade, as recomendações do Conselho, a interação com a comunidade, um processo de comentário público e também o que está faltando, eu acho, antes de subministrar as recomendações para a diretoria, não tenho certeza de que devamos fazer uma avaliação de implementação antes de enviar a política aprovada para a junta e que a junta aprove e que volte para o pessoal. O que estamos vendo é que os conselheiros, às vezes, estão confundidos Para saber se é uma coisa de implementação, se é um ato de implementação, se precisa voltar para a junta, podemos desenvolver talvez uma compreensão especial, melhor, antes de chegar à junta para a sua aprovação posterior. Outra palavra para o integrante da mesa, e diz: essa questão é importante em dois aspectos. Escutamos o diálogo e vemos se é de natureza política e estão dentro do processo de desenvolvimento. E o segundo aspecto, quanto aos processos comerciais pragmáticos, se alguém faz uma recomendação, se sabemos as consequências, o custo, para onde vai e tal. Estou muito sensibilizado quanto a esses aspectos e estou tentando trabalhar plenamente nesse contexto. Talvez esse não seja o melhor fórum para ter um aprofundamento. Apenas queria falar isso a respeito da recomendação número 20.
Filizilma.
Eu sou a pessoa da ICANN, eu leio uma pergunta de Krikos, lendo o comentário de George Krikos sobre Leap of Faith, serviços financeiros, esse período de comentários, deveria ter um feedback para todos os usuários anteriores do Ombudsman, queixas, reclamações, e-mails, etc. Obrigado. Mas alguém, muito obrigado. Não vamos ter relatórios do comitê executivo ou como um comitê de compensação, que são muito sensíveis. Esse último comitê executivo não teve nada interessante a notificar. Tentamos muito não ter o comitê executivo como muito ativo, porque seria uma substituição para todo o processo. Então, para o Comitê Financeiro, Shuwen Shalabi, bom dia para todos. Eu vou dar um relatório sobre o Comitê Financeiro, todas as atividades desse ano. E, primeiro, gostaria de destacar a membresia do Comitê, Sebastián Bachelet, Christy Spain, Joe Sedalski e eu. Também estamos sendo apoiados por Akron Batella e Xavier Calvez. Passamos para o slide seguinte. Por enquanto, temos tido algumas reuniões, começando para o mês de setembro, outubro de 2011, janeiro e março de 2012. Depois, observamos os pontos seguintes, fornecemos orientação ao ICANN sobre questões financeiras. Primeiro, orçamento. Revisamos o orçamento, a estrutura do orçamento antes de ser postado e ser dos comentários publicados. Também observamos os processos para SOCSS para solicitar mais orçamento. E outra atividade foi observar a política de desinvestimento e também revisamos isso, fazemos isso em forma regular, revisar o nosso fundo de reserva, ver o desempenho desde um aspecto e desde outro aspecto para assegurarmos que seja uniforme, coerente, respeito da nossa política. Outra atividade foi observar o cronograma 990, que é o retorno que devemos fazer como comparação antes do 30 de junho. Devemos assegurar-nos de cumprir com esse prazo e observar isso bem de perto. Vamos para o próximo slide. O grande assunto que nos preocupa, além do orçamento, é a implementação do FSR, Substituição do Sistema Financeiro, a frustração para todos na comunidade e também do Comitê Financeiro e também a gerência. E para ser honesto, eu diria que os planos de implementação foram muito otimistas. Acho que o tempo foi subestimado, a complexidade foi subestimada e isso também requeriu, o esforço também foi subestimado. A pergunta é o que fazer nessa circunstância do ponto de vista do comitê financeiro. E observamos isso e sugerimos uma avaliação sobre a implementação propriamente dita, desde o ponto de vista do input de dados, de análises e de notificações e relatórios. E é muito complexo, agora deve ser simplificado e os relatórios devem ser enviados à comunidade. Também observamos a equipe, os recursos requeridos e o mix entre consultores e staff permanente com recomendação de melhorias para a equipe financeira e também observamos os prazos para completar essas melhorias. Essa é a mesma perspectiva, talvez a mais difícil. Quase estamos alcançando e temos tido um longo período sem CFO. Agora temos o nosso gerente financeiro e devemos dar a ele o tempo necessário para fazer o trabalho. Estamos recrutando o pessoal, estamos bem no bom caminho. Não há nada que possamos fazer agora, nesse momento, além de ajudar e dar suporte e entender o CFO. É difícil, mas realmente eu solicito isso de todos vocês. Isso completa a minha rápida apresentação e estou aqui para responder perguntas. Em interesse do tempo, eu peço que sejam breves. Sim, eu vou ser breve. De parte do BC, só devo entender. Realmente, eu não sei se eu entendo bem esse relatório. Quando você diz a implementação FSR, sim, muito bem, eu já entendi. Eu quero fazer um comentário ao board sobre a liderança CHD, sobre a solicitação de orçamento de parte dos grupos e de stakeholders. É importante que a junta entenda e também que o novo CFO tenha a história de por que isso é tão importante. Os envios anteriores, as remessas e financiamento tiveram alguns problemas e muito importante que não aconteça isso agora. No ano passado, no orçamento, gastaram 571 mil dólares e realmente no que se chama financiamento SOAC e não existe esse financiamento quanto a serviços para os grupos interessados. O grupo de trabalho de políticas não dedica tempo a isso e sim, foi gasto, se teve ser gasto dinheiro corretamente no trabalho dos conselhos e também da comunidade de políticas, mas não essa quantidade quando estamos falando em stakeholders. Então, a questão, o dinheiro, o monto de dinheiro hoje é de 500 milhões. O ano passado tivemos uma solicitação de orçamento de uns 700 e poucos, 730 mil dólares. São grandes desafios. Fizeram um trabalho fantástico, mas a mensagem que estou aqui emitindo é que para criar os grupos e os interessantes é muito importante. Nós estamos fazendo a nossa parte, somos autofin, sustentáveis, mas há uma quantidade muito importante nesses 700 mil e poucos que vem do ALAC e também vem dos RALOS. E eu estou focalizando-me no suporte solicitado de parte dos grupos interessados e eu só estou notificando e observando isso como com uma implicação desde as últimas duas solicitações. Muito obrigado. Não tem mais nada a perguntar, não. Global Relationships. Gonzalo Navarro, obrigado, bom dia, obrigado pela apresentação. Essa apresentação é do comitê maior da junta, composto por Bertrand Lachapelle, Chris Despain, Bill Erika Mann, George Sadowski, Kuo Wai Wu e como observador Mike Silver e Bill Graham. Para essa reunião, Tivemos o apoio de Rodrigo de la Parra e Jamie Hellrum e também de Nigel. Nos últimos 2 meses, o que fizemos nos últimos 2 meses vai ser mostrado aqui nos slides e em seu escopo. Todos os comitês estão feitos para assistir o setor internacional da Junta. Então, trabalhamos com muitas reuniões internacionais, tentamos fornecer nosso assessoramento especializado para lidar com essas reuniões, assistir à junta e pensamos em alcançar as metas que nós acreditamos que estão fixadas. Estou aqui com meus colegas do BRC, com o pessoal, e talvez os 3 primeiros pontos sejam apresentar algumas reuniões que vocês podem ver, o que vamos ter, e que representam uma carga enorme de trabalho, a preparação de cada reunião. Realmente compreende muito o trabalho. Eu quero agradecer meus colegas também, o pessoal. Por isso, sim, obrigado. E podemos voltar para, por favor, o último slide. Sim. Basicamente, a tarefa mais importante que tivemos nos últimos meses, e mais ainda, foi desenvolver uma ferramenta para a comunidade para preparar as discussões para o que, eu devo dizer, o que é um dos assuntos mais importantes para a nossa comunidade, que é a internacionalização. Desde que eu vim aqui para o board, eu devo dizer que essa é uma das questões que eu tenho comentado mais com a comunidade, mais em profundidade, e finalmente podemos apresentar um estudo que um estudo que vai dar-nos suficiente informação para assistir a junta e o pessoal para poder organizar para ajudar a organização e melhorar a organização, porque eu não gosto do termo internacionalização, não significa exatamente, nem representa exatamente o que é essa organização aqui, porque nós estamos dentro do panorama internacional, mas o que nós precisamos fazer é melhorar a participação ou o papel da ICANN e entender melhor o papel da ICANN dentro da comunidade internacional. E, portanto, preparamos esse documento que eu gostaria que instar a comunidade a dedicar mais de 10 minutos para responder essa enquete, que vai ser muito útil para nós, vai ser muito útil também para a comunidade, porque vai ajudar-nos a melhor entender o nosso papel e de preparar melhor a nossa participação. Muito obrigado. E eu gostaria de adicionar que o estudo vai ser lançado na semana que vem. Muito obrigada. Eu sou Marilyn Cade. Ontem, em um café da manhã ad hoc para os presidentes dos diferentes grupos com liderança eleitos, discutimos para melhorar o fluxo de entendimento desde a comunidade ao board, que talvez deveríamos ter uma interação entre esses dois presidentes. Acho que são 12 pessoas, inclusive o ASO, o CCNSO, o GAC, 5 presidentes eleitos dos grupos de interesse e também o grupo não comercial e o ALAC. Eu revisei o estudo feito sobre satisfação. Eu conheço muito bem os resultados e o board também deveria conhecer esses resultados. E não foi uma abordagem adequada a fazer perguntas à comunidade. Há outros mecanismos que não esses polls estatísticos. Não devemos utilizar esse tipo de escolha, mecanismo de polo de votação. Eu não sei como vou vitalizar a resposta do ponto de vista mundial e quero contribuir para que isso seja um sucesso. Então, pedimos, fazemos perguntas e não fornecemos suficiente informação primeiro sobre o objetivo da pergunta. E em meus anos como empresária e também organizações ad hoc, eu aprendi que há uma variedade de ferramentas e uma delas é o análise qualitativa. Então, eu seria muito cuidadosa, cautelosa primeiro e uma história primeiro que poderia ajudar-nos rapidamente. Na primeira rodada de respostas, o papel verde, o Departamento de Comércio, eu tenho os números, não tenho os fatos, mas de 400 respostas, 121 proviram de uma única pessoa. Obrigado. E Jean-Jacques. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação sobre o trabalho das parcerias mundiais. Eu quero um comentário e uma pergunta. Eu acho que a importância do que vocês chamaram de globalização, internacionalização. Eu sou Jacques Subrenat, membro do ALAC, e eu acho que o que está aqui, o que é importante aqui está em jogo é uma organização que apunte suficientemente os desafios dessa área particular de parcerias mundiais. E a instalação do Comitê das Parcerias Globais foi de grande importância e permitiu supervisionar a junta em uma área em que, tradicionalmente, o CEO e o pessoal quase tinham estado sozinhos assim, na operação. Então, é um componente muito útil, mas eu acho que chegou a hora de olhar além disso e de termos mais envolvimento por parte do board e também não conduzir, porque esse é o papel do CEO, mas talvez ser mais prescritivo e talvez mais envolvido em apenas a supervisão do que foi feito e do que já foi feito. De fato, há 3 anos, um membro da junta fez uma sugestão sobre que talvez poderia haver o reforço do papel, designando um vice-presidente na junta como o presidente das parcerias mundiais. E esse é um ponto. E outro ponto que deveríamos observar é que esse comitê estaria participando, se for preciso, da ação das parcerias globais. Porque o que eu vejo, depois de vários anos de experiência, é que o remito do CEO é tão amplo, às vezes as dificuldades de seguir isso quanto a relações internacionais, e isso que foi proposto há 3 anos. E muito obrigado. Obrigado, Jean-Jacques. Essa sua experiência é apreciada. Nós também sentimos saudade dessa experiência. Se está certo, precisamos de mais envolvimento. E apreciaria realmente que o fato de que esse comitê esteja composto. Eu sou talvez muito entusiasta, mas seria um dream team de pessoas com mais experiência no campo internacional e realmente faríamos um trabalho mais produtivo para a comunidade, o envolvimento do pessoal, esse estudo também para produzir esse estudo. Eu não estava mencionando que muitos dos componentes de esse estudo estariam vindo, então eu acho que vamos ter um produto realmente bom com a interação da comunidade, que é a parte importante desse exercício. Vamos estar muito bem, então. Portanto, eu aprecio a sugestão do senhor. Muito obrigado. Mais comentários? Muito obrigado, Gonzalo. Como você disse, realmente somos um comitê maior. Há muito trabalho também envolvido nesse comitê. Vamos agora para o comitê IANA. Senhor presidente, eu queria notificar isso em chinês ou taiwanês. É possível? Eu não sei. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco em chinês para todos vocês. Bom, é só isso que eu disse. Vamos passar para a página seguinte. Página seguinte, slide. Membros do comitê, o presidente, eu, Bertrand, Bill, Thomas, Susan Wolf, e também estamos muito contentes pela reunião com observadores e nosso membro. A reunião em São José, tivemos certos observadores, então, de membros do board, como Gonzalo Navarro, Tomás Kessler. Essa é a primeira reunião depois de Senegal e, basicamente, o motivo de estar aqui depois de Dakar é que decidimos ter um prazo para a proposta para a proposta para os contratos NTIA. Então, essa é a primeira reunião que temos depois de Dakar. E acho que todos os membros do comitê vão presentes. Então, agora, para o desenvolvimento do BIT e da ICAM para o contrato de IANA. Isso se encontra em momento de leilão por parte do board. Seguinte, estamos revisando a introdução de novo material IPvC no website da ICANN para mostrar o suporte da ICANN aos progressos IPvC, que é uma parte muito importante. E, como sabem, para que a ICANN, a funcionalidade da ICANN, que não está só na indústria, mas que também não é somente o domínio na indústria, mas também sobre o número. Então, suportamos, apoiamos muito o projeto IPvC. Depois temos as políticas .int atuais, que, como vocês veem, temos aberto o registro de .int, queremos ver como está funcionando e começar a pensar se realmente é útil para o IGO. Próximo slide, por favor. Também NGO, desculpa, estamos revisando também as tendências de 6 meses para as atividades em função da IANA. No passado, só tínhamos assim uma visão geral do relatório em cada reunião e pensamos que seria bom fazer um estudo de 6 meses em quanto a tendências e observar também o que estaria acontecendo sobre nos escritórios da IANA. E o seguinte, que também tentamos explicar, e falando sobre as relações entre ISO e ICANN, a ISO 31661, acho que realmente seria bom que o comitê entendesse, também envolve a ISO 3166 e o seguinte, que também estamos discutindo sobre a delegação, redelegação do processo de aprovação. E, como vocês sabem, sabíamos que esse era um ponto muito sensível, então estamos vendo, procurando assessoramento enquanto ao CCNSO, também a autoridade basicamente deve ir para a CCNSO e para o GAC. Seguinte, bom, aqui acabou, muito obrigado. Passamos para o seguinte.
Vamos ao Comitê de Participação Pública, o senhor Sebastião Bachelet, muito obrigado. Eu vou fazer minha apresentação em francês. Muito obrigado. Os membros do Comitê de Participação. O slide que segue, por favor, senhor presidente, podem colocar. Os membros do comitê são QE, Mike Silver, Gonzalo Navarro, Thomas Naiden, Chris Spain e eu, Sebastião Bachelet, também. Vimos as fotos rapidamente, aqui estão. O slide que segue, por favor. Os principais aspectos de trabalho do comitê foram os processos de participação pública, as reuniões futuras da ICAN e suas organizações, as ferramentas de participação em linha e questões vinculadas à sensibilização e compromisso dos futuros participantes. A slide que segue, por favor. Algumas das nossas participações recentes. O comitê supervisionou os comentários públicos relativos às ATRT. O comitê de revisão da transparência nas recomendações 15, 16 e 21 já foram aplicadas, mas continuamos trabalhando nesses aspectos e agradeceria receber os seus comentários nesses assuntos. A recomendação 18 está sendo trabalhada. É uma recomendação que está vinculada aos serviços linguísticos, tradução, interpretação, etc. E, nesse caso, também trabalhamos com a comunidade que utiliza todos esses serviços. Também colocamos a funcionar um comitê para que trabalhe a respeito dos novos encontros da ICAN e os primeiros resultados positivos veremos, se Deus quiser, a partir de Praga, que será a próxima reunião da ICAN. Os outros pontos que aparecem na agenda, a nova fórmula do sítio web, escutamos também falar nessa semana pouco a respeito desse novo sítio, o novo desenho desse sítio web, e nos encantaria receber que dessem os seus pontos de vista. Também trabalhamos na recepção e participação dos novos participantes, que foram numerosos. O último ponto, melhoramentos técnicos para interface do foro público. Para acabar a minha apresentação, gostaria de agradecer ao pessoal que nos ajuda nesses processos de participação pública, em todos esses processos. Também gostaria de agradecer a Felipe Aismas, a nossa agita, que tem o comitê, participar e utilizar as ferramentas que estão disponíveis e, se não for disponível, pedir ajuda. Sempre haverá alguém na comunidade que poderá ajudar. Terceiro ponto, na ICAN nós adoramos os problemas. Bom, nem tanto, mas sim uma participação importante. É uma questão interessante. Para aqueles que vêm de longe, muito obrigado. Para aqueles da região que vieram, também obrigado. Para todos aqueles que vêm pela primeira vez, obrigado. E voltem, sempre serão bem-vindos. Muito obrigado. Thank you, obrigado, graças. Obrigado, senhor presidente. Jean-Jean Souverain, membro do comitê. Sebastião, gostaria de fazer um comentário e fazer uma pergunta. O comentário é que dessa vez vimos o avanço na participação pública, na difusão, tais como tradução, participação remota, melhorou muito e é muito bom. A minha pergunta tem a ver com as reuniões da ICANN. O Sebastião anunciou que haveria alguma apresentação a respeito ao que fazer depois de Praga. Mas poderia dar alguma ideia agora à comunidade? O que é que pensa a junta a respeito de manter o ritmo de 3 encontros por ano, tal como conhecemos agora, ou será uma ou duas, talvez uma combinação de reuniões regionais? Poderia dar uma ideia de que é que está considerando a junta? Obrigado pela pergunta, Jean-Jacques. É um ponto muito importante que está comentando, claro, mas continuamos ainda trabalhando nesse aspecto. Agora que queremos comprovar, provar e ter uma reunião mais organizada, previsível, aí estamos concentrando nosso esforço para o próximo encontro. De forma paralela, estamos avaliando um panorama mais amplo. Estamos trabalhando num panorama mais amplo, tanto tempo que decidimos nos concentrar em temas mais importantes, como segunda-feira e terça-feira, ver alguma participação melhor e menos superposição no programa e a possibilidade de dar uma alerta precoce, por assim dizer, sobre o que vai acontecer esses dias e como podemos nos organizar. Outro aspecto, como já mencionamos, é um assunto que ainda não temos uma proposta específica. Muito obrigado. Sebastian Sol Samaniane, eu sou de Hanoi, eu falo como pessoa física, da minha própria perspectiva. Eu vi alguns pontos mencionados pelo Marlene Chanchak e vários outros participantes da ICANN. Mas não vejo, desse lado da mesa, no foro público, todos tinham funções na ICANN e o privilégio de pedir uma cadeira do outro lado da mesa. O foro público pode ser um foro para as pessoas novas ou para o pessoal geral que não tem um papel fundamental. Poderia considerar a ICANN umas unidades constitutivas que funcionem assim para intercâmbio e opiniões e deixar o foro público para as opiniões em termos gerais do público? É apenas um comentário que estou fazendo. Me permite, por favor, brevemente, comenta um membro da mesa. Sempre lutamos com essa questão. Normalmente eu não gosto de ficar aqui sentado como se eu estivesse num teatro. Não estou agindo numa peça, mas eu acho que essas reuniões estão organizadas para ter muita interação. Não considerar apenas uma coisa pontual. Talvez esteja organizado para ter uma interação entre o comitê em geral. Não estou falando da disposição da sala, mas na interação durante o resto das outras reuniões, mas levamos em consideração o seu comentário. Muito obrigado. Sou Marilyn Cade e vou comentar uma conversa, um intercâmbio de ontem no café da manhã. Tem a ver com a pergunta feita agora. Nosso debate incluiu, eu vou mencionar apenas, tem a ver com o seu comentário, Sebastião, com uma solicitação de salas pequenas e disposição do que eu chamaria de intercâmbios ad hoc. Porque uma das coisas que vimos é que, às vezes, um comitê de denominação ou uma outra pessoa, encontra um lugar para falar num aspecto dentro da reunião de Taikan e tem que continuar aumentando essa troca para saber mais alguma coisa. Então, pode ser previsto isso, ou seja, nos encontros da ICANN, está no IGF. Então, se podemos trabalhar assim na OIT, com pequenas salas onde podemos programar alguma coisa, é apenas um comentário. Como historiadora da ICANN e tendo participado de todos os encontros, menos um, no começo da reunião, havia uma espécie de assembleia geral com os diretores do GNCO. Então, consideramos uma reunião de 2 horas no final de semana para que as pessoas possam interagir. É apenas um comentário para ver se pode ser implementado. Muda o palestrante, Chris. Desculpe que vou falar novamente, temos meia hora de atraso. Esse não é um foro público, é um relatório de comitês. Então, o que está sendo falado nesse microfone deve ter a ver com perguntas dos relatórios apresentados. Muito obrigado pela sugestão. Obrigado, Chris, disse o presidente da mesa. Eu acho que com isso terminamos. Mike Silver, o comitê de risco, é que vai falar. Muito obrigado, senhor presidente. Slide que segue, por favor. Eu acho que concorro com o Gonçalo respeito à quantidade do comitê e temos também outros 2 vice-presidentes e presidente da junta. Pareceria que temos somos o organismo que tem maior quantidade de nomes importantes. Essas são atividades a partir de Dakar. Nos reunimos finais de fevereiro avaliando as atualizações dos novos GTLDs, disposição para litígio, segurança, planejamento de resposta a incidentais e também debates, ameaças contra os RAIs. Novamente, nos reunimos em 11 de março com atualização da ameaça de DOS, as atividades de avaliação e de gestão de risco de DNS e a avaliação do trabalho para os próximos encontros. Então, se tem alguma pergunta... Muito obrigado. Bom, fizeram muito bem o trabalho, conseguindo resumir tudo. Melhoras estruturais, right Slack. Muito obrigado, Steve. Houve um comentário que fez Marilyn hoje. A utilidade desses relatórios e a presença das pessoas. E Marilyn dizia que, a princípio, não havia muitas pessoas aqui, mas ela também é qualidade e não quantidade. Eu concordo com a senhora. É como quando vamos para a igreja e o que fala o sacerdote é longo. E quando há muitas pessoas, o que o padre fala é menos extenso, mas é mais efetivo. Porque vamos com mais pressa a abordar o assunto importante. A metáfora tem a ver que quando há menos pessoas na sala, todo mundo presta atenção. E quanto menos pessoas há, mais e-mails se enviam. Eu não vou ler os nomes, já conhecem, mas aqui temos uma série de pessoas importantes que não estão. Olaf Lorden, que dá apoio e que trabalha também com Sanders. Não aparece, não trabalha ali full-time. Apoio também de David Orblitz, Andrew Hoover. Heidesen soube ontem de que tem mais segurança para o seu trabalho. Então, continuamos avançando. Outra coisa a respeito disso é que eu não sou se sou o primeiro ou o último, se temos ordem alfabética, inversa ou não. Aqui temos a presidência com uma demonstração desses detalhes. Pelo menos sabem que está acordado o presidente. Esse estado atual das análises, como podem ver, as coisas vão avançando. Mais uma vez, por favor, Steve. Mais uma vez. A análise só está sendo desenvolvida. A parte de visão acabou. Essa análise, que é moldada, só vão ser realizadas. Sim, vai aparecer também o relatório quando acabe, o RO, eu acho que vai existir. Está em andamento muito bem nessa análise, que vão ajudar a estabelecer um modelo para a próxima rodada de análises. Outra coisa é que, a respeito de ALAC, tivemos uma reunião breve para falar da finalização de implementação. E eu não vou entrar em maiores detalhes. Ali tem meia hora prevista para falar a respeito disso, então eu deixo nas mãos dela. O relatório de TLG continua em andamento. O ARSAC está já em implementação. A respeito da esquerda da tela, vejam o trabalho inicial para a seguinte rodada. Isso já começou. Nossa recomeção no Dakar, eu já falei que estávamos começando a trabalhar nos critérios de trabalho. Steve, por favor. A respeito da análise de TLG, uma das coisas que surgiu era a pergunta de como a junta consegue o assessoramento que precisa, quando precisa, e como resultado o comitê também está avaliando todo o mecanismo através do qual a junta recebe assessoramento. Então, vamos continuar avançando com o trabalho nessa área. Mais uma vez, Steve, como já falei, estamos planejando análises futuras. Esperamos que para a época, daqui a 2 ou 3 meses, cheguemos a essa parte do cronograma, tudo estará na fase de implementação. Na avaliação dos fatos, 2 vezes, por favor, passe. Uma das coisas importantes que estamos fazendo, que já falei, é um acompanhamento do trabalho prévio de 1 ano e meio atrás, respeito ao desenvolvimento de critérios para o reconhecimento de novas unidades constitutivas, há muito trabalho que se realizou nos critérios e agora estamos analisando os grupos de partes interessadas. Prometi a última vez que poderíamos nos reunir a falar, mas infelizmente as circunstâncias não permitiram. Não tenham dúvidas de que serão consultados quando achemos que temos uma coisa interessante para sentar e falar. Vou dar um exemplo do que estamos falando, quanto aos critérios, porque tem a ver com como realizar análise. Um dos problemas com a estrutura atual é que os termos de referência, os critérios, foram mais ou menos desenvolvidos pela consultora contratada para fazer esse, para abordar esse assunto. Então, não houve participação da comunidade quanto às diretrizes que iriam ser emitidas. Então, tomamos a abordagem oposta. O pessoal se junta, se reúne para ver o que será feito e nos reunimos. Vocês sabem que esses critérios são verticais, então as pessoas acham que é uma tubulação no aquecedor, porque é uma análise de ARC. Se temos que considerar a forma em que se revisa a função na instituição, mas parte do que como funciona a organização é o grau de efetividade que tem. Temos que ter critérios que nos permitam avaliar a efetividade da organização e também outros critérios que consideram como a organização interage com outras organizações dentro da ICANN. o tipo de vínculo que se cria, o tipo de relação que se estabelece, as reuniões conjuntas, as atividades que abordam. Isso é muito importante quando consideramos a LAC, que não é um organismo que desenvolve políticas, mas que tem uma contribuição importante na criação de políticas e todas as CSOs. Isso como funciona? Como é que a ASSO se comunica com a LAC quanto ao estabelecimento de políticas? Como se indicam membros dentro desses organismos desenvolvedores de políticas para agir para esse fim? Temos algumas interações que devem ser consideradas. Por sua vez, vamos desenvolver critérios muito precisos, objetivos quanto à sua natureza. Uma das coisas que devemos considerar. Tem perguntas com respostas sim ou não. Por exemplo, na área de votação, para cada eleição, se enviam os critérios 30 dias antes da votação, sim ou não? Outra pergunta seria, por exemplo, para cada eleição, foi notificado para apresentar como candidato, sim ou não? Esse tipo de perguntas se faz, são perguntas específicas e a resposta é sim ou não. Mas tem a ver com uma avaliação de como se realizou a eleição em termos gerais. Fazendo essas coisas, se permite realizar uma análise. Outra coisa que estamos procurando com esses critérios de desenvolvimento é que as organizações de apoio e os comitês assessores possam assumir esses critérios e utilizar para a própria avaliação à medida que vão avançando. O prazo que aparece aqui foi desenvolvido num processo que considerava um ciclo de 3 anos. Sabemos que é de 5, mas houve uma mudança na metade do período de revisão. Estamos pensando em mudar para verificar que pelo menos haja 2 anos a partir da implementação, onde a organização possa funcionar e aprender do seu trabalho. No final do período de 2 anos, teremos uma avaliação interna. Ainda não sabemos bem como será feita pela organização, se é por sim ou se a junta vai a dar uma ideia ao respeito. A ideia é ver como funcionamos e, como resultado disso, tomamos os critérios para ver se é necessário mudar alguma coisa, porque as organizações se evoluem, e construir os termos de referência para a próxima análise, coisa que no final do prazo de 5 anos estamos prontos para voltar a começar novamente com um contratista e fazer análise. Outra mudança adicional é que não vamos ter uma equipe de trabalho para elaborar o relatório do relatório, ou seja, a junta não vai trabalhar nisso. A ideia é que haja uma contribuição para que a organização que está submetida à análise e os revisores possam se sentar e esclarecer coisas, verificando que não haja maus entendidos. Então, quando o período de comentário público comece, um dos primeiros comentários vão provir da organização sujeita à revisão e poderá comunicar o que faz ao respeito. Também isso acontece na revisão de ESSAC. Ela realiza uma análise interna. E depois temos o organismo que revisa e que se senta para ver que concorda, que não concorda, e depois avaliam o relatório final e se desenvolve esse relatório. Esse processo posso ver com clareza e fazer as coisas rapidamente e passar as implementações. Esse deveria ser o objetivo de todas as organizações. Steve? Bom, já falei desse assunto. Passamos ao seguinte assunto. Mais um, por favor. Esses são os prazos. O que estamos tentando fazer é que receba assessoramento interno e externo à junta Isso tem a ver com os comitês, com o SSAC, ARSAC. Também podemos fazer internamente com grupos de trabalho ad hoc, como The Jazz, e externamente está nas mãos de uma consultora para um propósito específico, porque uma relação a mais longo prazo requer um entendimento entre a CAO e a organização propriamente dita, que quer estabelecer uma relação, e também o processo de decisão para ver na junta, se colocamos na junta membros sem direito a voto. Essas são as coisas que estamos avaliando. Passe o slide, por favor. Agradeço a todos. Marilyn, se tem alguma pergunta. Marilyn, vai até o microfone. Isso, obrigado por estar à altura da ocasião. Eu tenho uma pergunta a respeito da data. Poderia mencionar novamente as nossas expectativas quanto a quando temos que deve ser lançada a avaliação do SSEO. Se espera para ano próximo, responde o palestrante, mas de qualquer jeito não vou me apressar. O importante é termos um planejamento firme, talvez podemos começar em 1º de janeiro, acho que não vai acontecer. O GNCO vai ter um ciclo de 5 anos, à medida que vamos desenvolvendo os prazos, vamos tratar com a comunidade para que seja possível ver os sítios, os pontos e quando seja o lançamento. Isso vai acontecer no próximo e quando cheguemos a Praga, talvez vamos ter uma ideia um pouco mais próxima de quando vai acontecer. Se me lembra alguma coisa, o GNSO, diz a pessoa que pergunta, foi a primeira organização que foi revisada. Vai ser a primeira também no novo ciclo? Poderia ser. Eu não sei. O antigo GNSO tinha uma desvantagem e havia muitas coisas que foram acontecendo. Por isso, não queremos ter de novo essa má experiência. Agradeço essa reflexão. Agora passo a palavra. Obrigado, Ray. Alguma coisa que não aparece aqui? É George Sedalski, que fala em representação do Comitê de Procura do SEO. Obrigado, Steve. Eu não tenho apresentações de PowerPoint, mas com certeza que vocês vão lembrar que quem foi o CEO da junta dizia que os PowerPoint não prestam. Eu apoio essa ideia. Eu sou o CEO do comitê. Isso em forma temporária. Há 8 pessoas no comitê, o que significa que seja um dos maiores. No comitê está Bertrand de Chapelle, Chris Spain, Eric Kaman, Steve Crocker, Van der Vaart, Selvin Chalabé e também Diana, do staff. Nosso alvo, nossa finalidade é procurar um candidato para que haja um CEO da ICAM a partir de 1º de julho. Nos reunimos em outubro, também trabalhamos em Dakar, onde apresentamos as ideias principais quanto ao CEO e as tarefas, as responsabilidades que tem que ter no trabalho. E temos uma participação pública também, ou tivemos uma participação pública nessa sessão. Abrimos uma lista do correio para ter talvez mais orientações do que temos que procurar e como deveríamos realizar o nosso trabalho. Também traduzimos o que recebemos num conjunto mais coerente de requerimentos e responsabilidades e passamos a um processo de licitação para que nos ajude. Uma empresa foi de Bruxelas, a empresa selecionada, e eu acho que essa foi uma boa eleição, entre outras coisas, para no que tem a ver com a procura e economia. Colocamos um economista para procurar um candidato. O que aconteceu então? Primeiro recebemos mais de 100 respostas. A cada candidato fizemos passar o mesmo processo para determinar se temos que avançar ou não. Dos 100, houve 30, que vimos um pouco mais no detalhe, e vários desses candidatos tinham uma carreira muito bem sucedida. De fato, muitos dos que rejeitamos também tinham carreiras bem sucedidas, mas iam numa um sentido especial e não respondiam ao perfil que estávamos procurando. Então, nosso trabalho era reduzir esses 30 a um candidato. É um processo muito duro. Tínhamos 4 passos. O primeiro, o comitê se reuniu em entrevistas telefônicas com esses 30. Essas entrevistas duravam aproximadamente 30 minutos. Eram intensas. Aprendemos várias coisas desses candidatos. Em segundo lugar, selecionamos um subconjunto desses candidatos para entrevistas pessoais, que também se realizaram. A seguinte etapa era de planejar o contexto, o background de cada um desses candidatos, e finalmente haveria uma conversa com a junta completa. Então, primeiro o comitê procura e depois a junta decide. Obrigado.
Eu só quero fazer algumas observações, não adiciono mais nada. Só uma questão pessoal, muito mais pode ser dito, sim, mas esse processo realmente é importante para a ICANN. Há um mantra nos Estados Unidos que diz que o trabalho principal da junta é contratar o CEO, escolhê-lo e fazer com que ele verificar se ele trabalha. O trabalho, o cargo do CEO é difícil. E peçam a algum dos ocupantes anteriores o cargo de CEO. A ICANN é uma organização muito complexa, multidimensional, para uma organização sem fins, tem aspectos de organização com fins lucrativos e sem fins lucrativos. E o CEO não pode ser especialista em tudo, nem saber tudo. Nós já sabemos isso. Sempre estamos procurando por Deus que saiba tudo. E isso não é possível, não está disponível. Se ele ou ela ou quem seja que for não estão disponíveis, então o que é uma parte interessante da busca é que à medida que vamos avançando por listas de características e habilidades até os indivíduos específicos, observamos depois combinações que realmente não podem ser prognosticadas quando estamos especificando requisitos, e observar os indivíduos nos ajudou a melhorar as preferências e uma noção do que é importante e não é importante, o que pode ser alcançado e o que talvez não possa ser alcançado. E a seguinte observação é o que disse Paul ontem. Há uma aparente contradição entre transparência e a confidencialidade, mas não é uma contradição de fato. O que nós procuramos fazer é manter o processo o mais aberto possível, o mais transparente possível, sujeito a manter estritamente a confidencialidade dos candidatos. O algoritmo indica que está disponível, os dados não estão disponíveis. É difícil e cada vez mais difícil ao longo do tempo, porque sempre temos que eliminar pessoas que estão qualificadas e cada vez é mais difícil à medida que nos aproximamos do resultado final. Há um componente quase emocional derivado do fato de dizer não, você é bom, realmente desejaríamos ter mais funções aqui para você, com todas as energias e a competência dos candidatos, mas o nosso trabalho é estreitar a lista no processo e recomendamos uma lista final à junta, e isso vai ser, acho que, logo. Obrigado. Eu sou membro do comitê. Eu conheço diretamente, intimamente, quão difícil é trabalhar. E o trabalho excelente, o trabalho que o Jorge está fazendo, fornecendo orientação e tanta energia para assegurar de que todas as peças estejam sob controle. E perguntas e comentários, muito obrigado. Isso nos leva à primeira sessão estendida do dia, ao final. Vamos encerrar essa sessão. Acho que deveríamos tomar uma pausa, não completa, apenas uma esticada. Vamos ter 60 segundos para movimentar-nos rapidamente. Estamos uma hora de demorados. E isso para ir aos relatórios de ACE e SO, Cherry.
Yeah. Kijk, je kunt zo zien.